E do episódio de hoje, sim, nós vamos ter All Star Weekend esse ano.
Tinha muito hype nesse time, né? Inclusive, né? Eu achei que você ia começar falando que eu botei fé demais nesse time. Eu tinha falado que tinha chance de ir pro play-in. Não tem.
Saudações, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete, o nosso episódio de número 95. Hoje que é dia 3 de março de 2021 e a equipe do Sexta de Sete está de volta para falar sobre a NBA aqui, depois de um pequeno hiato, porque a gente não estava mais aguentando assistir basquete, não no mau sentido, mas no sentido de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e não estava mais dando, então a gente tirou um hiatozinho. Meu nome é João Vitor, faço parte da equipe do Sexta de Sete, estou aqui para conversar com ele, que você já conhece, mas antes de apresentar ele, eu vou falar das nossas redes sociais, @637 no Instagram e no Twitter, o nosso site é o 637.wordpress.com e o nosso e-mail é 637@gmail.com. Bom, para falar comigo sobre a NBA, depois dessa pequena pausa, ele, Arthur Rios.
Fala galera, aqui é o Arthur e nunca na minha vida, tá não, né? tem pelo menos uns 5 anos que eu não assisto tão pouco basquete da NBA quanto essa temporada. Nossa, porque eu me embananei, mas vamos lá, segue o baile. A gente já falou 1 milhão de vezes, a gente provavelmente vai falar todos os podcasts. Os jogos começarem 10 horas da noite é
absurdo.
Muito difícil. Então, tipo, tudo bem durante a semana, os jogos, tipo, a maioria dos jogos começa às 10 horas, mas tipo, tem aquele jogo ali, que é, começa às 8h30, que pã, é aquele jogo que, tipo, liga o NBA Twitter, né, e a gente consegue desenrolar e fica a noite toda mesmo, vira a noite o cacete, assistindo só basquete. Mas, cara, como os jogos todos estão 10 horas e são 5 jogos ao mesmo tempo, em várias noites, tá muito difícil acompanhar. É muita coisa acontecendo, tipo, as coisas não param de acontecer, e aí rolou o hiato, né? Então a gente não vai comentar algumas coisas, né, que aconteceram nessa última semana e meia, mas a gente vai falar das coisas mais relevantes atualmente, né?
É, isso aí, perfeito. E isso realmente está sendo um problema nessa temporada, não só para a gente, mas para muita gente que acompanha a NBA, que é a quantidade de jogos ao mesmo tempo que estão acontecendo. E, para nossa sorte e para o nosso azar, são tipo, muitos jogos que estão terminando tendo overtime, estão tendo performances históricas, como a gente vai comentar, de Jamal Murray e Joel Embiid. No mesmo dia, na mesma hora está acontecendo, você não sabe o que vai fazer. A gente sabe que o sonho é acompanhar na tela quádrupla do League Pass. Mas ao mesmo tempo que você coloca aquela tela quádrupla, às vezes acaba acontecendo muita coisa ao mesmo tempo e você não presta atenção em nada.
Pois é.
Então, é uma coisa que está acontecendo com a NBA e eu senti muito, por exemplo, na verdade, a falta de ritmo, porque a gente começa a NBA em outubro, né, setembro, pré-temporada, outubro, eles ainda estão com um horário... Eles ainda estão com um fuso horário menor, a diferença. Então a gente começa com aqueles jogos de 7 da noite, 8 da noite, 7 e meia, 8 da noite. E você vai aquecendo, vai pegando as histórias da temporada, vai pegando o ritmo. E aí quando tem a troca para 9 e 10 horas da noite, você já está naquele ritmo de assistir NBA todo dia. Mas quando você já começa com a pedrada vindo 10 da noite, 9 e meia, e os jogos nunca começam pontualmente... E aí quando vem, tá sendo uma das temporadas mais difíceis de assistir, principalmente o Lakers. Eu acho que eu só assisti ao vivo os jogos do Lakers essa temporada, talvez um ou dois jogos, no máximo.
Sim.
E porque eram jogos que eu não podia perder, tipo, o Lakers e Jazz, o Jazz tava numa sequência, e Lakers e, tipo, Clippers.
76ers. Aliás, não, 76ers foi Costa Leste, né? Enfim.
Foi na casa do Sixers, que o Sixers quase entregou o jogo no final. Foi.
Pois é. Pois é, eu imagino a audiência da NBA na Europa, cara. Né? Se aqui deve estar ruim, né?
Sim.
Se lá tá ruim, como se tá ruim, né?
Uhum.
Aqui tá ruim e na Europa, sei lá, deve estar pior, né? Porque tipo, o pessoal na Alemanha que é tipo, viciado em NBA, né? O subject da NBA na Alemanha é um dos maiores de basquete, né, na Europa, e o pessoal, tipo, claramente reclamando também dos horários. Bom, é isso aí. É o que tem.
Dito isso, não podemos fazer nada.
Ah, pois é. A gente pode chorar no Twitter.
É, a minha estratégia tá sendo, eu vou assistir um jogo por noite e vou tentar pegar o grosso no outro dia. É o que eu faço.
Ligado no OBI pra ver as tretas mais engraçadas, porque de algum jeito o maluco assiste todos os jogos.
Não,
algum jeito.
A foto do setup dele assistindo o jogo é ridículo, porque ele obviamente é americano, então ele tem jogos da TV nacional e tem a TV a cabo, né? Então ele coloca duas TVs, uma com TV a cabo e uma com a TV nacional, quando tem jogo nacional. No notebook ele tem a quádrupla do League Pass. E no tablet ele ainda tem mais um jogo, então o cara está assistindo todos os jogos ao mesmo tempo e você fala assim, não, é impossível ele assistir. Não, ele tem um jeito, porque ele está comentando no Twitter ainda, ao vivo, todas as coisas que estão acontecendo. Você fala, não, ele está comentando quando cai uma bola de três do Steph Curry, que é a coisa mais óbvia do mundo. Não, ele comenta de tipo, o torcedor que apontou o dedo para o reserva do Cleveland e falou que ele sente saudade de LeBron desde 2015.
Pois é.
E ele tá comentando esse nível de detalhe do jogo, assim, umas coisas ridículas ele tá conseguindo comentar, e obviamente a gente tá lá, porque é lindo, né?
Pois é. E você que não, sei que não conhece, ele tem outra conta que é a burner dele. Que é tão engraçada quanto. E ele posta muito mais lá na outra.
Sim,
ai, né? Muito
bom,
bem.
Então vamos lá, né? Vamos conversar. Sobre demissões e cortes, o que, é que você acha?
Vamos começar nessa parte chata.
É, chata para alguns, feliz para outros, né?
Tudo corneta comemora, né?
Sim, sim. Vamos começar então por ordem cronológica, eu acho que a ordem cronológica é essa. A primeira coisa que aconteceu, que a gente vai comentar hoje, é a liberação, né, release de DeMarcus Cousins, né? Foi cortado pelo Houston Rockets, o que marca talvez o fim, não da carreira, obviamente, ele ainda pode jogar, mas o fim de um dos melhores pivôs que a gente já teve na NBA nos últimos anos, né? Um cara que tinha tudo para ser tinha tudo para ser o Joel Embiid que a gente está vendo agora, né? Mas infelizmente destruído por lesões, ele rompeu o tendão de Aquiles, e na volta do tendão de Aquiles ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, algo semelhante que aconteceu com Klay Thompson, que é uma coisa que a gente vê de que está relacionada a apressar a volta do jogador devido a uma lesão tão grande, acaba acontecendo uma compensação em áreas que não deveriam compensar a força que o tendão de Aquiles deveria estar fazendo, e acontece esse tipo de lesão. O que ele estava fazendo na época com o Pelicans, junto com Anthony Davis e Rondo, naquela temporada que ele foi lesionado com Aquiles, foi o melhor que eu já vi ele jogar, um absurdo que ele estava jogando. Infelizmente, de lá para cá, não teve mais sucesso, até que chegou no Houston Rockets, e ele dentro de quadra, defensivamente e ofensivamente, sem explosão nenhuma e sem condicionamento nenhum, acaba sendo cortado.
Pois é, o John Wall, que vai encabeçar agora a capitania do tanque, vai ser ele. Bom,
é o General Shorters.
De elogios pra Boogie Cousins, é isso aí que você falou, perfeito. Né? Tem o pessoal que não gosta, né? Do jeito marrento e o cacete, mas eu gosto, não tem como. De todas as tretinhas e, né, distrai por um lado, né? O viés dos árbitros complica ele em muitas situações, mas é entretenimento e eu gosto muito dele. Espero que ele vá para um contender, que é o que ele quer, com certeza, né? Eu imagino que o corte foi combinado, né? Foi bem arranjado entre as duas partes.
Porque provavelmente o Houston não tem problema nenhum deixar ele mofado no fundo do banco, né?
Me surpreende PJ Tucker não ter sido trocado ainda, né? Também fiquei surpreso.
Exatamente. Inclusive, sobre o assunto do Houston, né? O Houston ofereceu um contrato máximo para o Victor Oladipo. Não é o máximo, mas é o máximo que eles podem oferecer. Vamos lembrar que a gente tem um podcast aqui que a gente destrincha um pouquinho dos contratos da NBA, tá lá no início do nosso feed, mas basicamente como eles não têm os bird rights do draft, eles não podem dar o contrato máximo, o que é normal. Então eles, acho que foram 2 anos, 58 milhões, e ele negou o contrato. Ele não quer, ele quer ir para o Miami Heat, ele já disse que ele quer ir para o Miami Heat, então provavelmente ele vai ser trocado. Para onde? Para o Miami Heat? Provavelmente, eu acho que não. O Houston Rockets vai pedir muito do que o Miami Heat não quer dar. Então a gente provavelmente vai ver ele sendo movido. E aí eu não enxergo outra alternativa para o Houston a não ser mover PJ Tucker e talvez um ou outro chutador de elite que eles ainda têm no elenco e tentar fazer a reconstrução ao redor do pivôzão deles, que é o novo centro da franquia, que é o Christian Wood, né?
Que machucou.
Tá machucado.
Então abraçaram de vez o tanque.
Inclusive, a lesão dele foi o que expôs DeMarcus Cousins, porque ele teve que jogar mais de 10 minutos pro jogo.
Pois é.
E aí ficou feio.
Bastante. De Houston pra mim é isso.
Bom, vamos lá. Em sequência, outro corte, na verdade, da demissão que aconteceu foi a demissão do Ryan Saunders, técnico do Minnesota Timberwolves. Minnesota Timberwolves que está tendo outra temporada terrível de início, mesmo com a adição de D'Angelo Russell. Vamos lembrar que Karl Anthony Towns não teve de longe uma boa intertemporada por causa do Covid, que fez diversas vítimas na família dele. Depois ele pegou o Covid e ele também se machucou, então ele não jogou durante boa parte dessa temporada. Então o Wolves caiu nas graças do tanque, né? Não tem outro jeito a fazer. E eles demitiram o técnico, mas um bom sinal disso foi de que Cat veio a público e falou de que ele está lá para ficar, ele quer fazer um legado, ele quer deixar um legado, ele quer fazer história, ele está feliz de continuar sendo um Minnesota Timberwolves.
Né? Tem gente que gosta do frio de Minnesota.
Sim.
Tá aí esse caso, né? Vamos lá. Tinha muito hype nesse time, né? Inclusive, né? Eu achei que você ia começar falando que eu botei fé demais nesse time. Eu tinha falado que tinha chance de ir pro play-in. Não tem, né? São o último time do Oeste, se não me engano. Se o Rockets tá na frente, tá atrás, né? Não sei. Mas...
isso é NBA também.
Pois é. E aí, bom, e o que eles têm é highlight de Anthony Edwards. Noite sim, noite não, né? E esse time não é nem divertido de assistir. O Rick Rubio já veio a público também falar que não era nada do que ele imaginava, pois é, também não. Então está todo mundo surpreso aí com a performance do time, né? E aí culminou com a demissão do técnico. Que talento esse time tinha. Que a maior estrela foi, né? Não pôde jogar. O D'Angelo Russell também não jogou muitos jogos, né? Tem todos os pedaços, mas mesmo assim esse time tinha muito potencial pra absorver tantas derrotas e não acontecer nada.
Sim, com certeza. E o pedaço do D'Angelo Russell que tá chocando muita gente é a falta de um sistema sólido pra poder fazer com que ele jogue como ele jogou naquela temporada que ele foi All-Star. Muita gente não... Oi?
No Nets?
Isso, no Nets. Muita gente não associava ele ao sistema, e sim associava ele ao talento. Não de que talento, mas aquela parte de o cara puxar para ele a responsabilidade, criar ofensivamente, ser aquele cara que bota a mão no peito e fala vamos, e ele vai conseguir arrancar uns 2-3 jogos ali para você. Damian Lillard é um exemplo que a gente pode falar assim, né? Mas D'Angelo Russell não é esse tipo de jogador, ele é um jogador de sistema. E aquele sistema do Nets era um dos melhores sistemas que existia na NBA, feito totalmente a partir de reconstrução, que foi estragado depois. Mas isso é outra coisa que eu vou odiar depois. Mas a questão é de que o Minnesota tá mal. 7-28 na temporada, é o último colocado da NBA inteira. Só está na frente do Detroit Pistons. E depois a gente vai falar daqui a pouco deles. Bom, nossa. Aí é isso, né? Ainda estão sem técnico, estão com interino. Mas é isso aí, né? Minnesota provavelmente vai estar brigando pelo draft de novo.
Outubro tem mais.
Exato. Bom, vamos lá. E aí, logo depois disso tudo, mais recentemente agora, acho que faz uns 3 ou 4 dias, Lloyd Pierce foi demitido do Atlanta Hawks. Né? Ele que era o técnico do Atlanta Hawks nos últimos anos, já teve algumas confusões com o Trae Young, finalmente foi demitido logo depois de um treino. E aí, curiosamente, quem assume esse time é o Nate McMillan, que era o técnico anterior do Indiana Pacers, uma coisa que chateou muito a equipe do 637 aqui, quando ele foi demitido, porque a gente gostava muito do trabalho dele. Eu fiquei feliz porque ele vai poder tentar fazer um trabalho bacana com esse elenco do Hawks.
E ganhou ontem, né? Ele já estava treinando já, né? Já pode considerar ou não.
É, eu acho que já considera, mas ele ainda tá. O sistema não é totalmente dele ainda, eu acho, né?
Então não vamos contar, não. Ah, então. O Atlanta começou, os primeiros jogos foram muito divertidos. A sequência logo depois foi terrível, a defesa não encaixava. Trae Young, né, a gente comentou todas as polêmicas, né? Pegada de
racha no elenco.
É, Collins e todo esse pedaço, a gente já falou, vai ficar batendo de novo. Mas o time não tava nem bom de assistir, sabe? Né? Que tipo, tava tendo. Se tivesse Knicks ou Hawks na TV, eu ia botar no Knicks. Que a gente pode comentar daqui a pouco, eu acho, né? Mas tipo.
Sim.
Não tá nem bom de assistir esse time. Então, sabe? Tava ruim mesmo. É outra coisa. É a mesma coisa que a gente falou do time do Wolves. Muito talento. Talento demais. Mais do que o Wolves, eu diria. E tá tudo bem que o Wolves tem mais potencial, porque. Né, Kat. Mas eu esperava muito mais o torcedor, com certeza. E aí, enfim, né? A quem vai sair se demitido, mas pelo menos a gente tem uma boa notícia, que é o senhor Indiana chegando aí. Com certeza vai colocar ordem na defesa, primeira coisa, por favor.
Importante, importante.
Colocar aqui, abre aspas, sinergia, fecha aspas, no ataque. pra Sim. tentar envolver todo mundo e não tem ninguém chorando, né? Trae Young finaliza o jogo, Collins pode carregar um pouco mais a bola ali no terceiro quarto, panda pra todo mundo jogar, tem bola pra todo mundo, né? Ver se dá pra extrair alguma coisa de Gallinari, que tá horrível.
Ele teve um jogo que ele deu o potencial que ele podia mostrar, que ele foi 10 de 12 de 3 pontos.
Sim.
Mas foi tipo, olha, Gallinari ainda consegue fazer isso. Mas aí de resto você olha, ou ele tá no banco ou ele tá se arrastando dentro de quadra.
É, pois é. Bogdanovic também vindo aí, tem algum potencial, né? Bom arremessador e o cacete, enfim. É, time com muito talento, vamos ver o que, que vai dar aí. Sempre de olho na defesa. Eu ainda acho que esse time consegue ir pros playoffs, né? Não tá tudo perdido.
Eles estão em 11.
Mas Chicago, por exemplo, tá melhor do que eu esperava que eles tivessem, né?
Ah, muito melhor.
Pois é, isso aí complica um pouco as minhas contas pra eles chegarem nos playoffs.
Eles estão brigando ali com Chicago e Charlotte pelo play-in, né? Pra entrar no play-in. Porque a gente vai até o décimo colocado dessa vez.
Sim.
Né? Então vai estar algo nessa linha. Bom, o que a gente vai comentar bastante aqui no podcast é sobre trocas, né? Então vale a pena a gente falar de que o limite para trocas na NBA é 25 de março de 2021, obviamente. Então, tá perto, faltam que duas ou três semanas no máximo para esse prazo de trocas. E uma pessoa que talvez tenha uma mudança no elenco seja o Nate McMillan, porque estão falando bastante de trocas com John Collins. Ele que teve essa confusão que a gente já comentou aqui no episódio nos episódios anteriores, tem toda essa confusão e ele tem muito valor. E na verdade, o que demitiu Lloyd Pierce um pouco foi do que a gente já comentou em episódios anteriores, até em temporadas anteriores, quando deu confusão com o Trae Young, é um pouco da impaciência que tem na NBA moderna. não tem o crescimento de um sistema, não tem o crescimento de um elenco com o apoio do draft, uma reconstrução assim propriamente dita. O que você tem nos elencos que são campeões normalmente, tirando, sei lá, a gente pode pensar, o único que não foi nesses últimos anos foi o Golden State Warriors.
Sim.
Que a gente tem, do nada, joga duas estrelas, uma estrela ou duas estrelas, chama três ou até dois caras que vão fechar uma lineup titular muito sólida, mais três caras para o banco para o playoff e você vai vencer o campeonato com essa pegada. A gente consegue pensar no Golden State Warriors, ou então talvez no Raptors, quando teve só porque chegou o Kawhi que mudou, mas não teve uma mudança tão grande, né? Trocou uma estrela por uma estrela, embora sejam de dimensões diferentes. Então, tem essa parte da impaciência para demitir o Lloyd Pierce, então você tem que botar o culpa em alguém para você não perder a sua estrela maior, o Trae Young. Mas também tem a administração de egos. Você tem Trae Young, você tem Bogdanovic, você tem Collins, você tem Reddish, você tem Hunter. Então, todos esses caras são jovens, todos esses caras são novos na liga e você só tem um...
Tem um teto gigante.
Exato, tem um teto gigante, mas você só tem um desses caras que é falado na mídia todo jogo do Hawks. E o nome dele é Trae Young. Fora isso, todos esses caras
também, né?
Exato. O cara é um animal. Mas todos os outros caras querem a bola para mostrar o que eles são capazes, porque eles estão de olho também na famoso cheque, né? Eles estão de olho no cheque.
É, pois é. E Rajon Rondo, né, que a gente esperava que fosse, né, tipo, coloca a cabeça dos meninos no lugar aí, nada.
Ele que vai ter sua maior utilidade se o Hawks for pros playoffs. Se não for pros playoffs, vai ser pagar mais um ano pra um jogador que não vai estar no ano que vem.
Bom, muito bem. Mas o Hawks ainda tem chance de playoffs pra mim. Eu acho que
tem.
Caminhar direitinho, defesa primeiro, desafoga o ataque. Tem chão ainda, né? A gente não chegou na metade da temporada ainda, chegou?
Né?
35 aqui. Jogos.
É, 35, são 70, 72, 75, 70? Essa temporada?
72, não, são 82 normalmente, né?
Eu não lembro se eles desceram pra. Acho que é 70. 70 ou 72? 70, eu acho.
Enfim, entre 70 e 72, com certeza.
Tá na metade.
Isso tá na metade já, então. Tem chão, mas acho que o Hawks consegue aí, né? Não mando de quadro, obviamente, o leste, né? Os times do topo são absurdos.
Sim.
Mas chance de playoff eles têm.
Uhum. Bom, nessa mesma linha aí de confusão, de troca, o que é que vai acontecer? O Pistons decidiu que não vai jogar, não vai colocar mais o Blake Griffin dentro de quadra, até que decida o que vai fazer com o futuro dele. Por quê? Porque se Blake Griffin já tá mal, imagina se ele machuca de novo. Agora tem que procurar alguém para poder segurar esse contrato de 38 milhões de dólares que ele tem essa temporada e na próxima. Então fica complicado.
De cabeça eu não sei ninguém. Quem é que tá comprando, né? Comprando não, né? Quem é como é mesmo o termo na NBA para quando o time tá pegando esses salários pesados?
Absorvendo?
Absorvendo o contrato.
Eu pensei em um time só que poderia fazer isso.
Me fala, porque eu não tenho na cabeça.
O Thunder.
Eu assisti um jogo do Thunder dia desse, hein? Sei não.
Carne de pescoço da porra. impossível ser do Thunder sem sofrer. É essa a lição que eu tiro.
Inclusive, tá aqui, né? Eu acho que era isso que eu tinha que falar, que eu queria falar pra você, eu esqueci.
Sim.
No off-topic aqui. Que a variante. Tem o quê? Uns 5 dias isso? Mas que a variante predominante do coronavírus nos Estados Unidos, em Oklahoma, era a variante B1, que é do Brasil.
Opa.
A Amazônia. Variante da Amazônia. Pois é, então tá aí, né?
Invasão brasileira em Oklahoma.
Cacete. Pois é. É literalmente uma desgraça, mas tá aí, só um comentáriozinho sobre Oklahoma. Pois é, pra absorver salário de Blake Griffin ou Oklahoma. Eu não sei, cara, porque quem é que tá recebendo mais lá no OKC? Já é o Al Horford, né?
Eu
como
acho
é que
sim.
vai. tipo, já conseguiria segurar outro? Teria que ser alguma troca, né? Tipo,
não,
uma troca gorda, tipo, e aí eu não sei se o Pistons tem mais.
Então é isso, Pix. A troca seria exatamente essa, porque é isso, o Pix, eu não sei como é que o Pistons tá, mas porque pra trocar o Blake Griffin tem que ter o salário igual, né? E eles dois estão na mesma linha de salário, então provavelmente o Thunder teria que mandar mais alguém para poder igualar o salário do Blake Griffin, que era máximo, né? O Horford eu acho que é 30 milhões, não é 38. Mas aí a intenção seria depenar o Detroit de Pix.
Pois é.
Mas aí o negócio é o Detroit tá em penúltimo da liga, por que ele vai dar o pique?
É, exato, ele quer pique.
Exato. Então, situação terrível, eu não sei o que eles vão fazer, eu não sei se eles vão dar o buyout, se eles vão tentar entrar em algum acordo com o Blake Griffin, mas eu, se fosse ele, não abriria a mão desse dinheiro nem fudendo.
Não, não mesmo. Não mesmo. Não, cara, ele é um jogador que ele, nossa, ele aceitou quietinho tudo, bicho. Não foi um jogador que tipo, falou, eu vou sair daqui, me troquem o cacete, sabe? O cara aguentou tudo, o cara foi pra Detroit. O maluco saiu de Los Angeles pra Detroit.
Exato. Ele não pediu pra ser trocado.
Inacreditável. No caso, publicamente, né? A gente não sabe o que acontece lá dentro.
Ele não fez um Jimmy Butler, ele não fez um drama.
Isso. Pois é. Então, só por isso eu quero tudo de bom pro Blake Griffin.
Exato.
Né?
E vamos lembrar que foi uma das maiores facadas nas costas de todos os tempos do Clippers, né? Porque ele foi toda aquela cerimônia pra ele assinar o contrato que ele entrou no estádio, tinha um banner com a camisa dele, isso aqui é o seu futuro, você vai ser aposentado no Clippers, duas semanas depois trocaram o cara.
Pois é. Não era o Celtics que queria contratar ele naquela temporada, um negócio desse, né? Pois é.
Se deixassem ele pra free agency, provavelmente ele vazava.
Ah, com certeza.
Mas aí, é aquela famosa, né? Você vai sair de graça? Não, você vai assinar e a gente vai ganhar muita coisa em troca, inclusive. Vamos falar de que eles estão nessa posição por causa dessa troca.
Pois é, exatamente. Podemos falar isso.
É, e paralelamente a mesma coisa aconteceu com o Andre Drummond no Cavaliers. Numa situação muito mais confortável, porque o Andre Drummond está produzindo, feito um maluco nessa temporada, em quesito de rebotes, em quesito de pontos, em quesito de defesas, ele pode fazer muita diferença num time de que eu falo toda a temporada aqui, pelo amor de Deus, Boston. Vocês só precisam de alguém pra fechar esse garrafão aí, gente. Porque Tristan Thompson não tá dando conta.
Coitado do Daniel Tice também.
É, tanto que estão dizendo, talvez, de que faça a troca com o John Collins pra ir pro Celtics. O que eu acho que não vai ser uma boa também. Porque se você vai colocar ele na posição 5, ele é muito pequeno pra posição 5. Ele vai ser assassinado por Joel Embiid.
Exato. Seria fonte, eu iria. O cara que tá no leste, ele tem que estar pensando em Jojo, né?
É.
Enfim.
Em Jojo e em Antetokounmpo.
Ah, pois é. Nossa. Collins é adiantado pelos dois.
Exato.
Mas vamos falar de Drummond, né? Só lembrando, né? Drummond tem só 27 anos. Então, né? Muita gente tem interesse. O grande problema do Cavs, o Cavs não conseguiu trocar ainda Andre Drummond por um motivo apenas na minha cabeça, assistindo os jogos do Cavaliers, que é Jarrett Allen. O maluco é muito melhor que Andre Drummond.
Sim.
Então, o que o Cavs tinha que ter feito? Jarrett Allen arruma uma lesão aí qualquer, a gente pega um patrocinador e paga o dobro aqui pra você não ter que entrar em quadro caso seja, meu filho, mas... Vamos só botar Andre Drummond, porque o duplo de armadores estava numa sequência boa e o cacete. Mas o Jared Allen é tão melhor que o Andre Drummond que abaixa o valor dele, entendeu?
Sim.
E você fala que ele tá realmente colocando números, ele tá colocando números mesmo, porque ele o que ele faz, ele é muito bom, e é isso aí. Mas nossa, defensivamente o Jared Allen pode ter números menores, né? Mas eu acho ele melhor, muito melhor defensivamente.
Ah, com certeza.
Ofensivamente, muito mais móvel.
É, muito mais atlético também. E ele ainda tem 23 ou 22 anos.
É, pois é. Então, né, o outro pivô do time é tão mais valorizado que você, né, a gente compara e vê que, né, eu vou trocar por esse cara aqui? Não, eu quero outro. Eu não dou mais, mas eu quero outro.
É o efeito oposto que Christian Wood teve com DeMarcus Cousins, né? Christian Wood saiu, era o momento de DeMarcus Cousins dar aquela valorizada no passe, e aí caiu tudo. E aí lá foi o contrário, né? Jarrett Allen chegou num time que Drummond tava dominando, e aí ele começa a mostrar uma diferença absurda de produção e potencial, principalmente. Não vamos falar aqui de Jarrett Allen, como a gente já falou aqui, provavelmente um dos top 10, top 5 pivôs do futuro da NBA que a gente tá falando. E, bom, é isso aí, né? Esses dois caras aí, eles estão com o futuro incerto até dia 25. A situação do Drummond é mais fácil porque ele produz, está produzindo ainda, né? Diferentemente do Blake Griffin. Mas a situação dele também é complicada porque ele só tem um ano faltando no contrato. Então, se ele só tem um ano faltando no contrato, o leque de opções para times dos quais ele pode ir diminui muito. São times com situações muito específicas que precisam vencer agora.
Sim, e desde que saiu a nota, na verdade, né, que ele não ia jogar, que ele ia ser trocado, que o Cavs queria trocar, ele não entrou mais, né? Porque ele está preservando. E aí o Jarrett Allen está jogando. E aí toda essa dinâmica de preço está complicando ainda mais. Mas, pois é, perfeito que você falou.
Agora vem uma dúvida na minha cabeça, porque esse tipo de atitude não é condenável, não, pela NBA? Porque até agora eu não tô vendo nada.
Como assim? Tipo, pra, é uma medida pra não permitir?
É, você não vai machucar o cara, mas, porra, teve todo aquele drama com o Anthony Davis quando ele falou que não ia mais jogar porque ele queria ser trocado, teve ameaça de multa.
Pois é.
E aí, ao mesmo tempo, você tem um Clippers que quer descansar, Kawhi. É só falar assim, não, que a gente vai trocar o Kawhi. Fala pra ele, não, Kawhi, você não vai ser trocado, mas a gente só quer que você descanse 10 jogos.
É.
Entendeu?
Pois é.
Tinha que ter alguma punição pra esses caras, ainda mais que a gente tá falando que são os dois maiores nomes das duas franquias. Não em termos de talento, mas em termos de fama.
Sim.
Certo? Detroit, você vai assistir um jogo do Detroit pra ver Svi Macaulay Culkin? Não. Você vai para assistir Blake Griffin ou o que resta dele dentro de quadra. Você vai assistir Jeremy Grant ou o que resta do Thunder nele. E quando você vai assistir o jogo do Cavs, você vai assistir Andre Drummond, você vai assistir Sexland, mas Andre Drummond tá lá. Se você está assistindo o jogo do Cavs, você quer assistir rebote. Você não quer assistir ponto. Você quer assistir rebote.
Lembrando sempre que Detroit está com uma arena novíssima, né?
Ninguém foi ainda, inclusive. Ela inaugurou, mas ela continua nova. Tá com cheirinho de carro novo ainda.
Pois é, Jesus. É isso aí.
Bom, vamos lá. Para fechar esse pedaço de trocas, só uma troca que foi Derrick Rose volta para casa. Né? Não é casa, mas volta para uma franquia que uma vez foi a casa dele, que foi... um dos momentos mais emocionantes da minha vida, quando eles juntaram Derrick Rose, Joaquim Noah e Carmelo Anthony no Knicks, e eu falei, é esse ano que eu vejo o Melo ganhando um título. Tive minhas esperanças quebradas no segundo mês de temporada, mas sim, Derrick Rose voltou, o Knicks está absurdo essa temporada, inclusive quem conhece o Obi, eu até esqueci o nome dele, Rob Pérez, acompanha de que ele é um fã fanático do New York Knicks, e ele bota imagens exclusivas dos fãs correndo na rua, feito malucos, porque o Knicks pela primeira vez nos últimos 10 anos está com um recorde acima de 50%.
Ah, é muito bom, parabéns. Parabéns, Nova York. Teve um filme da Disney que saiu, né? Não saiu no cinema, né? Porque pandemia. Mas que tem uma personagem que ela fala que ela zoa o Knicks desde a criação do Knicks. Por isso que eles não... Ela atormenta o Knicks, entendeu? Ela é uma onça.
Ah, eu sou o filme?
É sou isso.
Ah, entendi.
Ah, e aí, coitado do Knicks, né? Mas tá aí o Knicks com o Tom Thibodeau.
Uhum.
50%, né? Acima de 50% perdeu, né? Não sei que dia que ele perdeu. Acho que não foi ontem, não. Mas enfim.
Foi ontem, dia 2. Pro São Antônio?
Mas... Foi contra o San Antonio? Não. O Nets que jogou contra o San Antonio ontem, não?
Não. Não, foi o Knicks.
Não, não. É, ok, então. Então foi com o San Antonio mesmo. Beleza. E... mas vamos lá. Você quer falar do time? Você quer falar de alguma troca que tá... você quer falar do Derrick Rose em si? O que...
não, a troca foi mais pra gente puxar o gancho pro Knicks mesmo.
Beleza. Derrick Rose é aquele Derrick Rose, né? O de Minnesota, né? Então se reinventou e é um jogador secundário mesmo. Mas dá gosto, não tem como. Brilha o olho quando você veio jogar, né? O que poderia ter sido, todo esse cacete todo. Mitchell Robinson, pra mim, ainda vai ser a grande estrela desse time, não tem como. Eu gosto bastante de Mitchell Robinson jogando, né? Eu gosto de pivô, né? O ouvinte já conseguiu perceber. Mas a surpresa, pra mim, desse time, né? Não é o motivo deles estarem conseguindo essas vitórias todas, né? Essas 18 vitórias. Mas Julius Randle, com certeza, tem um papel fundamental nesse time.
Sim.
Desenvolveu esse arremesso de meia distância, que ele, lá no Lakers, ele tinha alguma coisa, mas não arremessava muito. Agora, estão oferecendo pra ele, ele tá se chutando, ele tá caindo esse arremesso de meia distância, que, sei lá, só, sei lá, eu diria que Embiid tem permissão, tipo, de jogadores um pouco mais altos, né, tipo ala pra pivô, tem permissão pra chutar, e na defesa também, não comprometendo. Então, Julius Randle, que só tem 26 anos, inacreditável.
Ele não envelhece.
Pois é, né? É o jogador que eu assisto a carreira desde o começo, né? Teve a lesão no joelho, logo na, né, em sua primeira temporada, pelo Lakers. E agora pelo Knicks, é um dos líderes dentro de quadra. É muito interessante ver Julius Randle nesse time. Algum ponto que você quer puxar aí do Knicks?
Eu quero falar logo de que... antes de eu falar o que eu quero falar... a gente já tinha comentado do Knicks no início da temporada, só com os primeiros jogos que a gente tinha visto, a gente já tinha visto o maior efeito de Tom Thibodeau nesse time, né? Que é o lado defensivo. E não à toa, a gente sempre falou, Thibodeau é um cara que ele não vai ter vergonha de jogar os melhores jogadores com a maior quantidade de minutos possível e forçar esses caras a jogarem muito bem na defesa e jogar um jogo lento, pesado, um jogo trancado e muito bem executado. Então, isso reflete nos números imediatamente quando a gente olha o rating defensivo deles. É o segundo melhor da liga. O Knicks tem a segunda melhor defesa da liga. Mas em contrapartida, tem a 23º ataque da liga. Mas, mesmo assim, eles ainda estão defendendo tão bem que eles ainda têm um saldo positivo. Eles estão produzindo 108.8 pontos por 100 posses e estão deixando tomar 108.6. Então eles ainda estão com saldo de 0.2. Ou seja, você entra na partida com o Knicks para sofrer. É isso que você vê.
Muito bom.
Vi um gráfico também. Sim, outra coisa. O pace deles é o mais lento da liga também. Então eles forçam, principalmente esse pedaço da defesa, eles forçam o time a jogar, o time adversário deles a jogar no 5 contra 5, tentando tirar essa transição, tentando tirar essas oportunidades em que a defesa não está posicionada o suficiente. Isso é bastante interessante. É um estilo de jogo que eu gosto, porque eu gosto de defesa. Então eu gosto bastante de ver esse Knicks. Eu vi um gráfico de que o cara mais letal da liga hoje em isolation é Austin Rivers. E sim, ele é um cavalo em isolation.
Pois é, né? Pois é, eu vou deixar aí o seu comentário falando que ele tá bem, né? Desde aquele vídeo, quando você chega em casa, né? E a sua mulher fala, pô, você já vai sair de novo pra jogar basquete, filha da mãe? O cara fala, pô, que saco, me deixa jogar, porra. Enfim.
E não é treino, cara, ele tá jogando por amor ali, ele tá jogando por amor.
Ball is life, né? Vivendo a vida jogando, né, no Knicks, uma das maiores franquias da história do basquete, né? E tá, outra coisa pra comentar, né? Só pra gente falar do Dennis Smith Jr., né? Que a gente não falou, né?
Foi trocado por
né? Ele. Exato. Porque não tá jogando, inclusive, né? E aí, parabéns, senhor Mark Cuban, né? No final das contas.
Exato.
Inacreditável parar pra pensar, olhar isso, tipo, olhar, sabe? O que foi a troca e tal, a gente falando, ah, New York chorando e o cacete, mas não foi tão ruim assim, não. Foi terrível. O Knicks perdeu demais. E, enfim. Mas tá aí o Knicks 50%, né? E o que a gente já falou de Julius Randle. RJ Barrett tá claramente melhorando. Uhum. Tem um menino lá, muito.
Emmanuel,
eu adoro o nome dele. Nossa, Quickly. Quickly é um nome excelente pra jogador de basquete, cara.
Sim.
Então, né, e tá jogando muito bem. Muito divertido. Aí, esse time é muito divertido de ver jogar.
Sim.
Pela defesa primeiro, né, e aí depois o pessoal dando tudo que eles têm dentro de quadra. É muito legal, né? É o Fred Payton em quadra também.
Oh,
tem de tudo nesse time. Tem de tudo nesse time.
Gostamos.
Tem muito renegado, né? No final das contas, o Derrick Rose é um renegado, né? Virou um renegado, não tem como. O Nerys Noel também é um renegado, mas que, tipo, pra essa defesa é fundamental, enfim, né?
É. E aí, inclusive, o ponto que eu ia falar quando a gente tava comentando do Julius Randle, que aí eu comecei a entrar no time e me empolguei, que é caso para jogador que mais evoluiu na temporada.
Me fale.
Você acha que ele tá no caso? Eu acho que tá.
Julius, sim, sim.
Eu não consigo pensar em outro cara que tira dele.
O pessoal tava falando de Jordan Clarkson, né?
Eu acho que Jordan Clarkson ele compete mais pra sexto homem. É, sexto homem.
Isso. Eu não sei se eu colocaria nele, sabia? Eu não sei se eu colocaria em Julius. Tem um menino também que se machucou de Houston, né? O
Christian Wood. Não, né? Se o Christian Wood ele continuasse, era dele. Porque ele saiu da D-League. Aquele saiu da D-League, aí não tinha como ser.
Quem mais também? O Sexland também, o Colin Sexton.
Eu
consigo ver. O Chris Boucher, que finalmente tá jogando de verdade agora.
Vê que nós ouvimos o podcast.
Chris Bush, nossa. O Raptors sacudiu a poeira por causa do Chris Bush, eu diria, inclusive.
Uhum.
A gente não vai falar hoje do Raptors, na semana que vem a gente pode falar. Mas o Chris Bush é fundamental. Essa atividade que ele tem na defesa, tipo, troca todo mundo, é parte importantíssima de porque o Toronto deu a volta por cima agora, né?
Sim.
E também tá 50% agora na temporada.
Inclusive. Empatado em quinto com o Knicks no leste.
Pois é. Eu daria pro Julius Randle porque Laker Kid, né? Laker Kid. Não tem como. Falta só o DeAngelo, né? Voltar à forma. Pra ter esses três aí, né?
É verdade.
Alguém até colocou no Twitter uma foto que tem Kobe, DeAngelo, Julius Randle e Jordan Clarkson se abraçando. Bem legal aquela foto. Vou imprimir e colocar na minha parede aqui.
Boa. Bom, vou aproveitar o gancho então. Dennis Smith Jr., lembra, Dallas, e Dallas está mal.
Acho. E Dallas está sem energia elétrica.
também. Bom, vamos falar do Dallas Mavericks. O Dallas Mavericks que está mal nessa temporada. Aí você olha, não, mas eles estão 17-16. Você tá elogiando o Knicks que está 18-18 e o Dallas está 17-16. Como assim? Não interessa. A gente está falando em termos de potencial e a gente está falando em termos de contexto, né? Dentro do contexto do Knicks, eles estão sensacionais. Dentro do contexto do Dallas, Luka Ball no ataque e esse ataque estão muito travados. Ao mesmo tempo em que Luka Ball é a única coisa que salva eles, é a única coisa que prejudica eles, porque não tem outra pessoa para criar junto com ele nesse ataque. Porzingis voltou agora, mas voltando de 45 mil lesões, ainda não está 100%.
Tem que ter paciência com ele, não tem como. Inclusive a piada tá pronta, né? Que Doncic tá com a lesão nas costas de, tipo, de fadiga. A piada tá pronta aí nesse caso. Mas eu vou falar aqui o que você vai falar provavelmente, mas a gente discute, né, aos poucos. O culpado do Knicks, do Mavericks, tá nessa situação, é o ataque embolado deles, né?
Sim.
Não tem, né, no final do ano passado, o Mavericks tava botando, né, os seus 120 pontos, e aí ninguém aguentava, né, tipo, claro, alguns times faziam mais pontos, né, a defesa do Mavericks, né, era isso tudo, mas essa questão, nessa temporada o ataque tá muito mais travado, né, Luka Ball 100%, né, a gente sempre discutiu também outra coisa, que era o Rick Carlisle, que essa questão de até onde eu deixo, eu decido o esquema de jogo tipo 100% e o quanto vai ser Luka Doncic que vai improvisar e chamar jogadas no meio do jogo, né? E, bom, eu não vi nenhum report, eu não tô assistindo muitos jogos do Dallas, né? O pouco que eu assisti é que o ataque tá travado.
Uhum.
E o ataque tá travado porque a bola é em Luka o tempo todo. E qual é o negócio? A falta de eficiência, né, nos arremessos de Luka, não fazem ele ser dobrado. Porque, tipo, o Dallas tem muitos arremessadores de qualidade, né? E o Tim Hardaway Jr., nossa, mete umas bolas inacreditáveis. O Trey Burke, o Jalen Brunson, então, o próprio Josh Richardson, que voltou da Covid, né, também. Todos esses jogadores, eles têm um bom arremesso de 3 pontos. Eles se movimentam muito off-ball. E ainda assim, o ataque fica travado. Mas isso aí é porque, tipo, o defensor que tá marcando o jogador oposto a Luka, ele não precisa dobrar, em teoria, porque o arremesso não tá eficiente o suficiente pra precisar dessa dobra mental, né? Não é física a dobra, ele não vai literalmente dobrar. Mas ele fica ali na linha de passe e compromete e atrapalha bastante o ataque de Dallas. Fica todo bagunçado, né? Como a gente viu bastante o ataque do Jazz, né? Nas temporadas anteriores.
Sim. E bem interessante o ponto que você tocou da temporada passada, porque eles foram o melhor ataque da liga na temporada passada. E vamos falar que isso acontecia com a participação dos coadjuvantes, né? Porque Luka estava botando 28 pontos por jogo, beleza. Mas Porzingis estava botando 20. Finney-Smith estava botando 9.5. Hardaway estava botando 15. Powell estava colocando 9.4. Kleber estava botando 9.1. Curry estava colocando 12. Burke estava colocando 12, Brunson estava colocando 8.2, então você consegue ver todos esses caras que estavam produzindo em conjunto. E aí você perdeu essa coletividade para ganhar mais da individualidade de Luka, que agora está produzindo, deixa eu ver como ele está produzindo, 28 pontos, mesma coisa que ele estava produzindo na temporada passada, mas não está envolvendo tanto os outros jogadores quanto ele envolveu em temporadas passadas, embora o número de assistência deles esteja altíssimo. Sim. Porque, querendo ou não, para um cara como esse, ele conseguir 9 assistências no jogo é relativamente fácil. Não vamos mentir que não é. Mas a grande questão é, o meu maior medo é de que o Dallas, como você falou de Rick Carlisle, ele simplesmente vire o Luka Ball, e aí eles começam a fazer um elenco para jogar em torno do isolation de Luka, que é algo muito parecido com o que a gente viu no Houston, que o time é montado para se adaptar a situações em que Luka não vai, ou a que Harden não conseguia fazer um contra um.
Sim, exato. E aí, acabar a falta, né?
Exato. E aí para mim vai explicar.
Boa parte da eficiência de Harden vem da habilidade dele cavar falta, né?
Uhum. E aí, Luka, aí pra mim vai estragar bastante o jogo. Inclusive, um grande contraste que a gente pode ver agora é a mudança de papel de Harden no Nets. E por mais que doa em mim doer, ele está sendo ele está sendo um puta armador no Nets. E a mudança de atitude nesse esquema do Nets que teve voltou a minha paixão em assistir James Harden.
Pois é. Tá aí o senhor Steve Nash, a.k.a.
D'Antoni.
dando motivos para o torcedor do basquete sorrir, né? Esse ataque do Nets, né? Vimos vários problemas nesse ataque. A defesa do Nets é aquele negócio, mas o ataque tava muito estranho ainda. A galera tava tentando entender. Harden tava muito off-ball. Tava off-ball demais, eu diria. E agora, como você falou, a gente já tá indo pro Knicks já, né? Dallas.
Pro Nets.
Dallas a gente fechou.
Isso.
Beleza. E, bom, é isso, vamos falar de Harden, né? Harden realmente eu tô resistindo a vontade de falar que tipo, ele mudou muito o jeito dele jogar.
Eu
não vou falar isso, entendeu? Porque tipo, é o mesmo cara, o off-ball dele é tipo, basicamente só quando tipo, Kyrie tá em quadra e é uma jogada ou outra. Mas basicamente é ele que tá tomando a frente, né?
Uhum.
Ele que tá no centro do palco.
O que eu vou dizer é que eu diria que a diferença é assim. Agora ele quer passar. E no Houston ele tinha que passar. Então, se a gente chegar aqui e falar de que ele não passava a bola no Houston, a gente tá dizendo que a gente não assistia ele jogar no Houston. Ele passava. Inclusive nos últimos playoffs teve, não nesse agora da bolha, no anterior, teve muita gente criticando porque ele simplesmente em um jogo ele decidiu só distribuir a bola e os números mostraram de que o time jogou melhor porque ele estava distribuindo a bola. Muita gente queria que ele ficasse no isolation. Agora ele está querendo passar, agora ele não precisa mais passar a bola. Essa pra mim é a grande diferença. E aí o que aconteceu? O ataque do Nets disparou, melhor da liga, 118.7 pontos por 100 posses, mas a defesa continua aquela coisa. É a 25ª da liga. É o suficiente para ganhar jogos em temporada regular? É o suficiente para ganhar nos playoffs? Na minha opinião, não.
Pois é. Pois é, ainda o melhor defensor desse time do Nets é o senhor Kevin Durant, né? E até eu parar de falar isso, vai ser difícil enxergar esse time ganhando tudo, né? Mas que dá gosto de jogar agora, dá.
Não, dá bonito.
Tranquilamente.
Dá bonito.
Pois é. E aí vai lá, D'Antoni, né? Mais uma vez. As jogadas de pick and roll e de isolation são lindíssimas, as jogadas do Nets. Parar pra ver o breakdown das jogadas são muito boas. É uma variedade gigante de pick and roll. Tem todo tipo de pick and roll. E até os isolations, tipo, a movimentação no lado forte da quadra são muito. Lado forte da quadra? É lado forte da quadra, posso falar isso, né?
É, tá certo.
Que é onde tá a bola. São muito inteligentes, né? Tipo, e ação de dois homens, enfim. É muito bom ver esse Nets.
Uhum.
De verdade. Então, fica aqui o meu comentário. O que mais você quer falar do Nets?
O ressurgimento de Jeff Green.
Ah!
O Small Ball 5, que por enquanto é honesto, né?
Mas é
aquele negócio que a gente comentou, a mesma situação pro John Collins, quando você tem ele como pivô no leste. Qualquer time do leste tem que ter duas preocupações na mente. Três, se você colocar o Miami com o Adebayo. Mas duas maiores preocupações na mente que se chamam Joel Embiid e Antetokounmpo. Dentro do garrafão esses caras vão destruir.
Exato. E eles têm arremessadores, né, no time dele. Então,
sim, complica. O Sixers está delicioso de assistir essa temporada.
Pois é. O Sixers está favoritaço no momento para ser campeão na NBA.
Sim.
Pois é. E, bom, é isso. O Kevin Durant vai voltar ainda, não é isso?
Uhum, vai. Só depois do All-Star.
Pois é. Mas o Nets está ganhando. Ganhou 8 jogos, se não me engano, em sequência. Até perder pro Dallas, que a gente acabou de falar, né?
Yes.
Mas é isso aí. Ganhar esses jogos todos sem Duran é o que eles precisam fazer, né? Dar um jeito de descolar um mando de quadra bom para os playoffs.
No momento eles estão em. Deixa eu ver aqui. Acho que estão em segundo. Estão atrás do Philadelphia. Sensacional.
Muito bom.
Bom, Bom, Philadelphia a gente já tá falando aqui, né? Vamos só dar um highlight aqui, né? Embiid teve uma noite da carreira dele aí, colocou 50 pontos e 17 rebotes. Ele que está fazendo caso para MVP.
Sim.
Né? Na mesma noite, só pra gente falar, né? Murray chutou 21 de 25, 84%. 8 de 10 de 3 pontos, nenhum lance livre e colocou também 50 pontos, sendo a segunda maior porcentagem da história da NBA com 50 pontos, só atrás de Wilt Chamberlain, porque obviamente pivô perto do garrafão, 87%, mas se torna o maior aproveitamento com bola de 3 pontos.
Sim. Né? Muito bom, fantástico.
Jogo de 50 pontos. E só pra gente ter uma noção dos lances livres, Devin Booker, quando meteu aquele jogo de 70 pontos, ele chutou 28 lances livres. E se eu não me engano, agora ele colocou pelo menos 23.
Pois é.
Então você tem uma média aí de jogador de elite só de lance livre. É um dos caminhos pra você fazer muitos pontos, né?
Sim, com certeza. Aí sim, Jojo tá na minha frente em relação ao Joker.
Eu tinha colocado o Jokic, mas se o Embiid continuar do jeito que ele tá, e o Philadelphia continuar do jeito que ele tá, não tem jeito, não.
Pois é.
E eles também têm muito mais exposição da mídia, a narrativa é muito maior. O Denver perde muito por causa de narrativa.
Pois é. Salt Lake City.
Vamos pro Jazz. O Jazz que, assim como o Philadelphia está dominando o Leste, o Jazz está dominando o Oeste e a NBA. Deu tudo certo no Jazz. E finalmente, depois de 3 anos de podcast, a gente pode falar que finalmente o Jazz chegou. E aí a gente tem os favoritos da final da NBA aí, né? Porque vamos lembrar de que o nosso querido Lakers está sem Anthony Davis. Então, até vermos como ele vai voltar. E quando ele vai voltar, o Utah está pegando essa vaguinha aí de favorito aí para a final da NBA. Seria legal ver uma final entre Utah e Filadélfia, mas enquanto o LeBron está jogando, eu torço para ele em todas as finais, porque no momento em que ele for, sentirei muita falta.
Começar falando o que a gente sempre fala. É o que a gente falou esse ano todo, pelo menos, desde que o Jazz se mostrou essa potência aí, desde o começo da temporada. O Jazz geralmente pega no tranco do meio pro final da temporada. Tá aqui o Jazz, avassalador, passando o carro em cima de todo mundo. Uhum. No começo da temporada regular, né? Até a metade, que a gente já tá na metade, né? A gente já discutiu mais cedo isso. E aí, tudo funcionando, tudo dando certo. Donovan Mitchell é o líder desse time. De cabo, é o cara que mais tem coração em quadra o tempo inteiro. A gente já falou bastante do Utah no penúltimo podcast, né?
Sim.
Mas o que tem de novo? Eu achei. Eu achei que Mike Conley ia pisar um pouquinho no freio. Pelo menos ia saltar o acelerador. Não é o que tá acontecendo. Ainda tá com as médias altíssimas de 3 pontos. Tá acima de 40% da linha de 3 pontos. Muitas assistências também. Tipo, o jogador que mais tá dando assistências no time. Então isso desafoga muito o Mitchell. Né, e cria muitas ameaças. Então isso faz toda a diferença pra esse Jazz. Então o que me surpreendeu é isso. Eu acho que esse time não vai tirar o pé do acelerador. Isso aí é o que a gente vai ver pros playoffs. E é outra coisa, eu consigo transportar esse time que eu tô vendo pros playoffs tranquilamente.
Sim.
Com essa qualidade toda. Por quê? Porque eles têm uma defesa sólida, muito sólida, com o Gobert, né?
Uhum. E vamos falar aí qual é o motivo pelo qual nosso querido Mike Conley está com o pé no acelerador. Que ele quer continuar no Utah. É o último ano de contrato dele, ele é o elo mais fraco desse elenco aí, do elenco titular, pelo menos, né? Ele foi titular em 28 dos jogos que ele jogou, em todos os jogos que ele jogou, ele foi titular. Então ele é o elo mais fraco. Ele é o cara mais dispensável desse elenco. Então ele quer continuar lá, o contrato dele é de 35 milhões esse ano, então ele vai ganhar a bolada dele, mas no ano que vem ele é free agent.
Caralho, é muito dinheiro, é mais do que o menino, né, que renovou esse ano, no máximo, Gobert, né, não?
Sim, sim.
Nossa!
É. Gobert tá ganhando 30 ou é 28, alguma coisa assim. Mas esse é o quê? Mike Conley tá com um contrato ainda de 2016.
Ah, foi o super máximo, né?
Foi o super máximo que ele recebeu no Memphis. Então, as franquias da NBA têm que pensar muito bem que eles dão um contrato máximo. Por exemplo, Blake Griffin com esse contrato, o contrato ainda é do Clippers. Né? Então, Mike Conley quer ficar, ele já falou que quer ficar, ele já falou que ama o ambiente, já falou que ama tudo, e aí ele está mostrando isso. E em quesito de números para o ataque e para a defesa, é o segundo melhor ataque da liga, só perde para o Brooklyn Nets, por motivos de Harden e Kyrie e Durant. E a defesa é a terceira melhor da liga. Então você tem um time que tem top 5 de ataque, top 5 de defesa. E isso é uma receita para sucesso em temporada regular e em pós-temporada. Eu coloco mais fé no Jazz nos playoffs do que no Nets. Porque acredito que defesa se vença, ou que campeonato se ganhe com defesa, não com ataque. E coletividade também, né? Coletividade. Profundidade de além.
E mesmo que eles estejam no leste e o Jazz no oeste, eu boto mais fé ainda no Jazz do que no.
Sim.
Do que no Nets também. E, bom. Que mais esse time? E Jordan Clarkson, né? Que a gente já comentou aqui. Que é o sexto homem do ano até aqui, provavelmente vai ser, né? Com essa quantidade imensa de vitórias que o Jazz tá tendo. Eles vão conseguir, eu acho, tipo, ter essa narrativa a favor do Jordan Clarkson também. E aí o que você falou, né? Tipo, que Michael Lee adorou o ambiente e tal, a gente não dava nada pro ambiente, né? Lembrando que Gobert e Mitchell brigaram.
A gente fez um podcast, inclusive, de localizações para Gobert, não foi?
Pois é. E se resolveram, né? Crescidinhos, business. Eu não preciso jantar na casa do maluco uma vez por mês. Eu só preciso treinar com ele todo dia. Isso. Jogar.
Passar álcool depois que eu toco na mão dele e.
Ah! Taca fogo depois.
E você falou, né, Mike Conley tá acelerando, mas Jordan Clarkson tá descendo na banguela, completamente sem controle. É o cara de maior confiança na NBA, porque ele tem a luz verde para fazer o que ele quiser. O que ele pega, ele tá jogando para cima. Não importa de onde, nem quando, nem como, ele tá chutando e ele tá fazendo 18 pontos de média. Um cara que eu critiquei muito, muito no ano passado. Porque ele simplesmente era um cara que entrava, chutava 95 bolas, metia 15. Mas na defesa ele não fazia nada. Ele ficou decente, sólido o suficiente para ficar dentro de quadra na defesa. E ameaçador o suficiente para ser um absurdo no ataque.
Sim. Defensor de perímetro ali, pã, sim.
Ele só precisa fazer uma sombra. Ele não precisa fechar o cara. Ainda mais que ele pega segundas unidades. Então, ele tá fazendo isso agora, pelo menos. Porque anteriormente era tipo, ele voltava pra quadra e se conseguir ver claramente de que era só rodar a jogada em cima dele o tempo inteiro.
Pois é. Perfeito.
Bom, eu acho que é isso de acontecimentos sobre a NBA, assim, né? Que a gente tinha pra falar. O último que eu tenho aqui, que é Pau Gasol, que ele queria uma vaga na NBA, infelizmente não conseguiu. E aí ele resolveu voltar para casa, né? Tá indo para Barcelona, tá indo vão jogar na primeira equipe que jogou na sua carreira, que é o Barcelona. E está indo se encontrar com caras que já brilharam na NBA, como o Mirotić, que sim, tem 29 anos de idade ainda. E Abrines.
Sim.
A Brines também, que voltou pra lá depois de ter batalhado um período muito difícil nos Estados Unidos, principalmente com depressão, voltou pra casa. Então o Pau Gasol tá indo pra lá. E aí a gente chega pra falar do elefante branco no quarto. Que é
elefante branco?
É. A NBA resolveu colocar o All-Star, mesmo sendo a ideia mais idiota possível nesse momento.
Cara, ouvinte, a NBA resolveu fazer All-Star mesmo, é isso aí. Eu não tava botando fé nenhuma, era só zoeira, só um golpe de marketing.
Sim.
E é aí que vai ter.
É, vou assistir? Provavelmente. Mas é o tipo de coisa que vai ter que me prender do minuto 1 ao minuto 0. Porque se não me prender, não vai dar certo.
Mas... tem que te seduzir, né?
Exato, exato. Não vai acontecer. A gente não vai comentar muito do All-Star aqui porque eu não tenho vontade. Então, a única coisa que eu quero saber é como vai ser o torneio de enterrada sem torcida.
Ó, ai, Jesus. Como é que essa ideia passou da lousa, sabe? Como é que ninguém falou, olha, não...
É...
Porque...
Ai...
Manda, fala aí, fala.
Eu queria falar aqui que 70% do torneio de enterrada é torcida.
Exato. E aí você vai ver quem são os sujeitos. Aí você, porra, vai ser Zion, vai ser Moran. Aí sim, aí eu vou ver essa porra. Aí quando você vai ver, eu sei lá quem é esse maluco. Eu sei lá quem é aquele. Esse aqui eu conheço, mas esse cara enterra? Às vezes.
É.
Porra, não, né?
Exatamente.
Nossa, e aí?
Exato.
Porque... Então, o que eu acho que acontece no campeonato de enterradas há alguns anos? A NBA manda o contato secreto falando, olha, a gente quer que seja você, né, quando é enterrado, você tem interesse? Aí o cara fala, não, porra, pra quê? Eu já tenho minha marca aqui, eu não preciso disso não.
Uhum.
E aí, eu acho que é isso que tá rolando, entendeu? Porque tipo, eles devem ter mandado pra Zion, sei lá, esses caras, não é possível. Não é possível, porque pra atrair público, sem público... Né, só na TV seria Zion, esses caras.
É.
Senão fazer vídeo no Twitter depois, sei lá. Só isso.
É, eu não sei. Eu sei que assim, eles pelo menos foram inteligentes em colocar tudo no mesmo dia.
Ah, sim.
Porque isso em 3 dias diferentes seria suicídio. Porque pelo menos é tipo assim, o jogo começa às 9 da noite. Aí você tá, vou ligar 8 aqui pra ver como é que tá o pré-jogo. E aí o pré-jogo um monte de maluco enterrando num estádio vazio. É isso aí, ouvinte. Não tem muito o que falar, não.
Nope.
Bom, então, vou fazer a pergunta que possivelmente encerra o podcast de hoje. Arthur, mais alguma consideração?
Nope.
Bom. Então é isso aí, pessoal, vou encerrar o episódio de hoje, o episódio depois da pausa do 67, onde a gente está colocando o pezinho dentro da água para ver a temperatura, e aí depois do All-Star Break a gente vai voltar com tudo aí para falar de NBA, porque a gente vai começar a entrar na parte crítica da temporada, que é aquela parte em que quem é bom fica melhor e quem é ruim começa a pensar no ano que vem. Então fica com a gente que vai ser divertido. Nossas redes sociais, @637 no Instagram e no Twitter. O nosso site é o 637.wordpress.com e o nosso e-mail é o 637.gmail.com. Você pode encontrar a gente em todas as plataformas de podcast, inclusive no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube. Onde você procurar, a gente está lá, se inscreve, acompanha o nosso trabalho. E até a semana que vem, que os deuses do futebol americano e do basquete estejam com vocês.
Valeu, galera. Até mais.